בעזרת השם דף עין תלדו ג'יומה אסתם דף סמך תת עמוד בית תף סמך תת נובל סן סטרנג' באשר פרסים לא זו ספונשין וזו מיני פרגונטר יוזו נוס תמישנה כי הוא כהן גדול יהיה טריס טרשוס נטורה נו יום כיפור פרו פוב סון טריס טרשוס כי לידם כועז לס דו כיפור פורי נאו ליה אסס טריס טרשוס נומה סקוונסיה או סג'ה סאו אמה פרשה סו כועסס טריס טרשוס סון טריס פרשות דיפרנטס. Ele pulava de uma paraxá para outra paraxá. Fala com o Mini, perguntaram sobre isso. Medalguin Benavi. V.M. Medalguin Baturá. Fala Mishnah Masechet Megillah. É permitido pular de um trecho para outro trecho na Aftará, no profeta? Não tem problema. V.M. Medalguin Baturá. Porém, na Criata Torá da sinagoga, é proibido pular de uma paraxá para outra paraxá. É necessário ler na sequência. E é isso que o Kohen Gadol fazia. Pulava de uma paraxá para outra paraxá. É uma contradição. Fala, Lokash não é uma contradição. Quando falamos que é proibido pular de um trecho para outro trecho, é Berdeshe Afsika Turgeman. O Turgeman é uma pessoa que está traduzindo a Parashá para o povo, que não entendia o hebraico, a Lashon HaKodesh. O Turgeman ele traduzia em aramaico ou na língua do local. Então, Berdeshe Afsika Turgeman, se demora mais tempo em enrolar o Sefer Torah de uma Parashá para outra Parashá, que antes disso o tradutor já vai ter terminado de explicar para o povo a paraxá, é proibido, porque já é uma tirha, um esforço, um desrespeito para o público ficar esperando a pessoa enrolar o Sefer Torah de uma paraxá para outra paraxá, é proibido. Quando falamos na nossa Mishnah, por exemplo, que é permitido pular de uma paraxá para outra paraxá, é que são duas paraxás próximas uma da outra. Sobre isso, a Masechet Megillah não proibiu. Por que? Porque nesse tempo do Kohen Gadol enrolar o Sefer Torah de uma paraxá para outra paraxá que são próximas, não vai dar nem tempo do tradutor terminar de explicar a paraxá, não vai ter nenhum esforço para o público. Porém, nessa própria Mishnah, em Masechet Megillah, está escrito Medalguin Banavi, Ve'er Medalguin Baturah. A Braita fala sobre essa Mishnah. É permitido pular de uma paraxá para outra paraxá na Aftará, no profeta. Porém, não na Torá, na criatura. Ve'at kama medaleg. Quando falamos que é permitido pular no profeta de uma paraxá para outra paraxá, qual é o limite disso? Virdeshelo yavsika turgema. Isso é só. Se vai dar tempo de terminar de enrolar o rolo do Navi antes do tradutor terminar de explicar. Porém, se vai terminar depois do tradutor terminar de explicar, aí já vai ser um esforço, é proibido. Rabaturá, clave, clalô. Se deduz daqui que isso é só com relação a Aftará. Porque com relação ao Humash, clave, clalô, é proibido de qualquer forma. Mesmo que vão enrolar o Sefer Torah de uma paraxá para outra paraxá e vão terminar antes do tradutor terminar de explicar a paraxá, isso é proibido. Então qual é a explicação do nosso amigo, né, que fala que é permitido? Amarabai fala, bai lokash, não é uma contradição. Kambinyan echad, kambishnei nianima. Aqui fala, bai, uma resposta final. Kambinyan echad. Isso nossa Mishnah fala que é permitido pular de um assunto para outro, de uma paraxá para outra paraxá, é só sendo o mesmo assunto. Nessa situação, é permitido. Com a condição que vai dar tempo de terminar e enrolar de uma paraxá para outra, sem que o Turgeman termine de explicar. Kambinyan echad. Isso que a Mishnah e a Breta falam que é proibido, esses são dois assuntos diferentes. Aí é proibido. O motivo disso é que são dois assuntos diferentes, o povo vai se distrair entre uma paraxá e outra paraxá. Com relação ao Humash, que tem todas as mitzvot lá, é indispensável que o público preste atenção na Criata Torá, para que eles aprendam as mitzvot. Sendo assim, se vamos pular de um assunto para outro no mesmo assunto, uma paraxá para outra no mesmo assunto, não, eles não vão se distrair. Isso é permitido. Para em dois assuntos diferentes, eles vão se distrair, é proibido. Ve'atane a Braita que apoia o que a Abaye disse. Medalguin Baturá, Benyanechat, pulamos de um assunto para uma paraxá para outra paraxá no mesmo assunto na Torá. O Benavi, Beshneinani, podemos pular de uma paraxá para outra paraxá no profeta, mesmo que se trate de dois assuntos diferentes, porque no profeta não tem mitzvot lá. No profeta não temos receio que as pessoas vão se desconcentrar, que não vão perder nenhuma explicação de mitzvot. Kambekam, porém, nas duas situações, tanto na Torá quanto na Aftará, Birdeshleia Fsika Turgeman, isso é com a condição que não vão terminar de traduzir a Parashá antes de terminar de enrolar o Sefer Torah ou na vídeo uma um trecho a outro. Se vão terminar depois que o Turgeman vai terminar, e é proibido porque vai ser um esforço para o público. Ve'em dalgin min avi lenavi, fala que a Braita não podemos pular de um profeta para outro profeta. Aí já é demais. Pular de um profeta para outro profeta é um desrespeito para a criata, mesmo para a Aftará. O Benavi shel Shnemasar medalgin. Porém, no livro de Shnemasar, que tem 12 profetas no mesmo livro, aí já é permitido pular de um profeta para outro, porque é o mesmo livro. Não são livros diferentes. Continuamos. Temos uma outra condição aqui. Mesmo quando é permitido pular de uma paraxá para outra, é proibido pular de uma paraxá depois para uma paraxá antes. Aí está lendo Lema Freya, está lendo retroativamente, é proibido. O modo de ler natural e naftara é do começo até o fim, não de do fim para o começo. Continuamos. Zigolel Sefer Torah. O Kohen Gadol enrolava o Sefer Torah, abraçava o Sefer Torah e falava que mesmo que eu não li dentro do Sefer Torah, ou seja, a paraxá que ele vai ler no Bamidbar, no livro de Bamidbar que ele vai ler de cor, também está escrita nesse Sefer Torah. Pergunta para ver qual é lá. Por que tem que falar que também essa paraxá que ele está lendo de cor, que está escrita no livro de Bamidbar, está escrita nesse Sefer Torah também? Para que tem que falar isso? Que deixe o Leutzilaz ao Sefer Torah, para que as pessoas não desconfiem desse Sefer Torah. Para as pessoas não invalidarem esse Sefer Torah pensando que esse Sefer Torah está incompleto, que está faltando essa paraxá que o Kohen Gadol leu de cor, o Kohen Gadol tem que avisar que essa paraxá também está escrita lá. Isso fala na continuação, o Be'asor shel Chumash HaPekudim Korei Al Peh. A paraxá de Ube'asor, que fala com as leis do também do Kippur, que está no Chumash HaPekudim, no livro de Bamidbar, o Kohen Gadol lê de cor. Amai, por que ele é de cor? Niglor venitre, ele poderia enrolar o Sefer Torah e ler. Amar avunda vira de Rav Yeshua, falou o sábio, avunda vira de Rav Yeshua, amar Rav Sheshet, em nome de Rav Sheshet. Nefishe, ele golelin o Sefer Torah betzibur. Porque não podemos enrolar o Sefer Torah no público. Como já vimos, me brinca voda tzibur em respeito ao público, que não fique esperando as pessoas enrolarem o Sefer Torah. Porém, a questão é venite e achrina venitre. Por que não preparam um outro Sefer Torah que está no livro de Bamidbar e vão ler o Kohen Gadol vai ler as duas parashot dentro do Sefer Torah, não de cor? Fala na Ravuna bar Yehuda Amar, fala na Ravuna filho de Yehuda Mishum Pgamot Shel Rishon, para que as pessoas não desconfiem que o primeiro Sefer Torah está incompleto. Se vão trazer dois Sefer Torah, as pessoas podem desconfiar do Sefer Torah, podem pensar que ele está incompleto, então ele lê de cor e avisa que está sem escrito lá essa outra paraxá também. Bereish Lakish, Amar Bishakish, fala um outro motivo. Mishum Braha Shenat Fricha. Porque se vão trazer dois Sefer Torah, o Kohen Gadol vai ter que fazer duas brachot a cada fim, a cada término de uma paraxá. Tem que falar Braha Shenat Talano para um Sefer Torah, e Braha Shenat Talano para o segundo Sefer Torah. Braha Shenat Fricha, uma brachá que é desnecessária, é proibido aumentar brachot sem motivo, por isso ele é de cor. Continuamos. O Mihaishina Lipgama. Será que temos um receio que se vamos trazer mais do que um Sefer Torah, as pessoas vão desconfiar que esse primeiro Sefer Torah está incompleto? Ve'amar Rav Yitzchak Nafcha, falou Rav Yitzchak Nafcha, Rosh Chodesh Tevet. Rosh Chodesh Tevet que cai sempre em Hanukkah. Shechal Yod B'Shabbat, se ocasionalmente caiu no Shabbat, Mevi'in Shalosh Torot. Se traz três Sefer Torah, Vekorina Achat Beirino Shelyom, no primeiro Sefer Torah se lê a Parashá da Shavuot, o trecho da semana, Vekorina Achat Rosh Chodesh, e no segundo Sefer Torah se lê a Parashá do Rosh Chodesh, Vekorina Achat Hanukkah, e no terceiro Sefer Torah se lê a Parashá de Hanukkah. Então, sendo aqui claramente que podemos trazer mais do que um Sefer Torah, não tem problema, não vamos desconfiar que os Sefer Torah estão incompletos. Responde-me aqui é diferente, Trata Gavri Betrata Sifri Leikap Gama. Se três pessoas diferentes vão ler em três Sefer Torah diferentes, não temos nenhum receio que as pessoas vão desconfiar do Sefer Torah. Porque talvez cada um tive um motivo pessoal que ele está escolhendo um Sefer Torah e não o outro. Portanto, não temos nenhum receio que os Sefer Torah estão incompletos. Que eles escolheram são por um motivo pessoal. Had Gavra Betre Sifri Kap Gama. Porém, se uma pessoa vai ler em dois Sefer Torah, aí as pessoas vão desconfiar que o CFETURA está incompleto. A pessoa pegou dois CFETURA, porque não usou o mesmo CFETURA, deve ser que um deles está incompleto, por isso ele não podia trazer, o colega não podia trazer dois CFETURA para ler dentro do CFETURA, ele lia uma paraxá de cor e as outras duas paraxás ele lia dentro do CFETURA, no livro de Vaikra. Continuou, me vareja aleá, shumorá brachot. Depois que o colega terminou essa leitura da Torá, ele fazia oito brachot. Fala breve sobre isso, ala Torá, uma brachá sobre a Torá, que derech shem evarchim bebê da crença, como se faz na sinagoga, depois da criata Torá, shem natalan otorat otorat emet, ou shem natalan otorat emet, que se faz depois da criata Torá. Ala avodá, uma brachá sobre o trabalho do Bet HaMikdash, ve ala odá, uma brachá agradecendo a Shem, ve ala mechilat avon que tikná, e a brachá sobre o perdão dos pecados, que tikná, como já foi estipulado na reza também, que fazemos essa brachá, mechol avonotenu, Vela Mikdash Befinatz, uma bracha específica com relação ao Bet HaMikdash. Vela Kuanim Befinatz, uma bracha específica com relação aos Kuanim. Vela Yisrael Befinatz, uma bracha específica com relação ao povo de Israel. Vela Shar Tfilah, e uma outra bracha específica com relação ao resto da Tfilah. O que significa isso? Está tentando não falar a breta sobre isso. Vela Shar Tfilah, essa bracha sobre o resto da Tfilah. Rina, Trina ou Bakasha. Súplicas e pedidos para Hashem. Mili fareja para você, Hashem, alamecha Israel, sobre o povo de Israel, shetzrichi leivasha, que precisamos de sua ajuda para nos salvar dos nossos pecados. Vechotem, e quando eu terminava a bracha com uma hatima, um fechamento, bechomei a tefilah, baruch atah Hashem, bendita você, Hashem, shomei a tefilah, que escuta a reza. Veacharkach, kol echad vechad mevi sefer Torah mibeto, depois disso, cada pessoa trazia um sefer Torah que tinha trazido de sua casa, Vekorebo, ele lia, estudava um pouco nesse Sefer Torah, que ele era outro caso todo Rabi, para mostrar para as pessoas como o seu Sefer Torah é tão bonito, como a pessoa caprichou tanto nesse Sefer Torah que ele tem, é um respeito à Torah, é uma oportunidade de fazer isso. Os comentaristas discutem quando é que essa pessoa vai trazer o Sefer Torah, será que é nesse momento, ou ele já trouxe de antes do Kippur? Continuaram, Ekoen Gadol. A Mishnah fala que aquela pessoa que está ouvindo o Kohen Gadol ler a Torá, ele não tinha como também ver o Pari, o Seir, a Hatat serem queimados fora de Yerushalayim, nem vice-versa. Não porque é proibido deixar a criatura Torá no meio e ir ver lá a queima do Pari, a Hatat ou vice-versa, o motivo é que não dava tempo. O Pari, o Seir, a Hatat eram queimados fora de Yerushalayim no mesmo momento que o Kohen Gadol lia a Torá. Fala, Pshita, com certeza não seria proibido deixar a criatura no meio, ou seja, entre uma paraxá e outra paraxá, não vai estar no meio da criatura, entre um trecho e outro, ir ver a queima do paraxá, do ser, porque poderia ser que isso seria proibido. Mal de Deus, poderia ser que isso seria proibido. Que diria Shlakish, como falou Shlakish, de amar Shlakish, falou Shlakish. Em Mavirin ala mitzvah, não podemos deixar uma mitzvah, que temos a oportunidade de cumpri-la nesse momento, para fazer uma outra mitzvah que não está nesse momento disponível. Ou seja, a pessoa que está no meio da criata Torá, ele tem a oportunidade agora de cumprir essa mitzvah facilmente. Ele não deve deixar essa mitzvah para fazer uma outra mitzvah. Essa seria a hipótese. Ele não deve deixar a criata Torá para fazer outra mitzvah de presenciar a queima do parahatat do seira hatat. Uma mitzvah, qual seria a mitzvah de participar da criata Torá? Ou de participar da queima do parahatat do Seir HaHatat. Ou seja, qual seria a mitzvah que a pessoa deveria ficar do começo ao fim dessa criada Torá? Porque não poderia sair no meio entre a primeira parasha de Acharemot e outra parasha que seria da sequência? Fala Berov Am Adrat Melech. A mitzvah seria, quanto mais pessoas têm cumprindo a mitzvah em público, mais respeito é para Hashem. Então poderíamos pensar, essa pessoa já está cumprindo a mitzvah de participar, essa multidão que está ouvindo o que o Kohen Gadol lê na Torá, no Beit HaMikdash, podemos dizer que é proibido ele deixar essa mitzvah para ele cumprir outra mitzvah, de aumentar as pessoas que estão vendo a queima do parahatat do Seir HaHatat, que a mais de uma hora você fala, Mishnah, que não. Uma vez que a pessoa não está fazendo nada, está só colocando sua presença junto com o público, não está fazendo a mitzvah ativamente, e seria permitido ele deixar essa mitzvah de Berov Amadrat Melech e cumprir outra mitzvah de Berov Amadrat Melech com o parahatat do Seir HaHatat, a sua queima. Porém, não dava tempo, isso a Mishnah fala aqui não era possível, porque era no mesmo momento. Continua a outra Mishnah. Im bibig debutz kore kidesh yedav veraglav. Vimos que o cuidador poderia escolher ou ler na Torá com a roupa de linho, a roupa branca, que ele usou para sacrificar o sacrifício do Kippur, ou ele podia tirar essas roupas e colocar um roupão branco pessoal dele. Então fala a Mishnah com relação aos próximos serviços. Im bibig debutz kore. Se o cuidador escolheu ler na Torá com a roupa de linho que era específica para o serviço do Kippur, que deixa e dá a vera glava. Ele tinha que lavar suas mãos e seus pés nesse momento. Pashat, ele tinha que tirar suas roupas, essas roupas de linho. Ele vai colocar roupas de ouro agora. As oito roupas de ouro do Kohen Gadol. Vimos em extenso que a cada troca de roupas do Kohen Gadol, ele tem que ir no mikve e tem que lavar suas mãos e seus pés. Fazer esse kiddush da vera glava antes do mikve e também depois do mikve. Ele ia no mikve 5 vezes, trocava de roupa 5 vezes e lavava suas mãos e seus pés 10 vezes no Kippur. Então, é isso que ele tem que fazer aqui. Ele vai lavar suas mãos e seus pés, tirar as roupas de linho, e a Arad Betavar ia no mikve fazer a sua imersão, a lava ele se apaga, ele saía e se secava, veviu lo bigdezav, traziam para ele as roupas de ouro. Velavash, ele vestiu as roupas de ouro, e essa era a terceira imersão do Kohen Gadol. Vimos que a primeira imersão, ele colocava roupas de ouro e sacrificava o tamid da manhã. Sacrifício frequente da manhã. Depois ele ia no mikve outra vez, vestia as roupas de linho e fazia os serviços referentes ao Kippur, o Pari, o Sirachatat, os dois Serim, o sorteio, etc. Agora ele no mikve a terceira vez, colocava as roupas de ouro. Vê que deixa, e da veragal, ele tinha que lavar suas mãos e seus pés depois de vestir as roupas de ouro. Vê a tzai, ele saiu. Ele sacrificava um carneiro pessoal dele, um águia, um carneiro adulto, que tem mais do que um ano de idade, e o carneiro referente ao público. Ele sacrificava nesse momento os 7 carneiros kvasim, carneiros jovens, tem menos do que um ano de idade, tmimim, que não tem nenhum defeito, nenhum ferimento, que tem até um ano de idade. Dever a beleza, esse período já é beleza. A Bia Kiva, a Bia Kiva discute com o Rabi Eliezer. Intamit shel shachar yukrevin. Fala a Bia Kiva que certos sacrifícios que a Rabi Eliezer sustenta que são sacrificados nesse momento, na terceira imersão, fala a Bia Kiva são sacrificados na primeira imersão, junto com o tamid da manhã. Com certeza a Bia Kiva se trata com relação aos 7 kvasim, que parte deles são sacrificados junto com o tamid da manhã. O paraolá, a Bia Kiva acrescenta outros sacrifícios. O boi do sacrifício de Olá era um sacrifício pessoal do Kohen Gadol, Vesira Nassabahus, e um bode que era sacrificado fora. Vimos que existe o Seir HaKatá do Kippur, que vimos muitas vezes até agora, que o seu sangue era jogado no Kodesh HaKodashim, no Ihal, no Mizbeach HaZahav, ele foi sorteado, e o outro foi sorteado para Azazel, esse foi sorteado para Hashem. Agora tinha um outro bode, aquele bode vamos chamá-lo de bode interno, que o seu sangue foi jogado dentro do Kodesh HaKodashim, no Ihal também. Agora tem um Sira Nassar Bahutz, tem um bode externo, que o seu sangue é jogado no Mizbeach HaHitzon, o altar que está na Azara. Então fala Rabbi Akiva, aí o Krevim, Intamit Shel Ben Arbaim. Esses dois sacrifícios, o Paraolá e o Sira Nassar Bahutz, eram sacrificados na quinta imersão, junto com o Tamid da tarde, o sacrifício frequente da tarde, que era sacrificado todos os dias no Bet HaMikdash. Que deixa da Veraglav, ele lavava suas mãos e seus pés outra vez. O Pashat Veyarad, e tirava suas roupas de ouro, ia no Mikve, Vetaval, e fazia sua imersão. Veyalav Benistapak, saiu e se secou, veviu Lobig de Lavat. Trazia outra vez para o Kohen Gadol as roupas de linho. Veyalavash, e se vestiu, que deixa da Veraglav, lavava suas mãos e seus pés, como já vimos que eles estavam lavando as mãos e os pés uma vez antes da imersão, uma vez depois da imersão. Nichnas Leutzietaká, Vetamartav. O que ele fazia agora era um serviço específico do Kippur. Entrar no Kodesh HaKodashim e tirar a colher e a pá que ele sacrificou lá, o incenso Ktoret. Que deixa da Veraglav, ele voltava a lavar suas mãos e seus pés, se preparando para a quinta imersão. O Pashad tirou as roupas de linho, veio Arad, Betavar, fez sua imersão no Mikve, a lava em Estapag, ele saiu e se secou, reviu no Bigdezav, trouxeram para ele as roupas de ouro. Vê Lavash, se vestiu, vê que deixa da Veraglav, lavou suas mãos e seus pés outra vez, Venihnas Lakhtik Torech Ben Arbaim. Agora o Kohen Gadol vai fazer um serviço que não tem referência ao Kippur. É um serviço que é feito todos os dias no ano no Beit HaMikdash. É sacrificar o incenso da tarde, que era feito no Mizbeah HaZav, no altar de ouro do Eichal. O Laatib Etanerot também iria acender a menorá, as velas da menorá. Vê que deixa da Veraglav e lavou suas mãos e seus pés. A Mishnah não menciona que ele sacrificou o Tamid da tarde, para ele também ser sacrificar o Tamid da tarde, Tamid Shebena Arbaim. Ele lavou suas mãos e seus pés, o Pachá tirou as roupas de ouro, reviolou o Bigdei Atzmo, trouxeram para ele roupas laicas pessoais dele, não roupas dos Kohanim. Velavash se vestiu, o Melavinoto Adbetou. Todo o povo acompanhava o Kohen Gadol até sua casa, depois do Kippur. Ele terminou os serviços já. Veyam Tova Yaoselio Avav Beshar Sheyatzar Beshalom Minamidena Kodesh. E ele fazia uma festa comemorativa agradecendo a Hashem, um Yom Tov, e convidava os seus familiares, os seus queridos, os seus amigos, Beshar Sheyatzar Beshalom Minakodesh, uma vez que ele saiu em paz do Kodesh HaKodashim, sem nenhum dano, nem físico, nem espiritual, ele comemorava isso. Falamos aí, Baelo perguntaram ao Sahami, Eri Kiyama, como Rabbi Akiva falou? Ou seja, Rabbi Eliezer disse que na terceira imersão, o Kohen Gadol sacrificava o carneiro dele, o Eilô, o Eil Ha'am, o carneiro do povo, que era um carneiro que o povo comprava com dinheiro público, e também os sete Kvassim, os sete carneiros jovens. E Rabbi Akiva discutiu. Rabbi Akiva disse que eram sacrificados junto com o Tamid da manhã. Então pergunta como lá, Eri Kiyama, o que Rabbi Akiva disse? Im Tamid Shashachar e o Krivim, sei que esses sete Kvassim eram sacrificados na primeira imersão, junto com o Tamid da manhã, o Panaolá e o boi do sacrifício de Olá, que era um sacrifício pessoal do Kohen Gadol. Vesira Nassar Bahut, e o bode externo, como já vimos. Im Tamid Sheben Arbaim era sacrificado na quinta imersão, junto com o Tamid da tarde, ou Dilma, ou talvez, Eri Kiyama. Talvez Rabbi Akiva disse diferente, Im Tamid Shashachar e o Krivim. Os sete Kvassim eram sacrificados junto com o Tamid da manhã, o Pala Be'adai, também o boi do sacrifício de Olá junto com eles. Na primeira imersão, Vesaira na Sabachutz im Tamid Shebin Arbaim. E só o bode externo era sacrificado na, junto com o Tamid da tarde, na quinta imersão. Não está claro? Vitum, outra pergunta. Para Olá, Lira Beleza de Shaire. O boi do sacrifício de Olá, conforme Rabbi Eliezer, deixaria que ele não incluiu esse para Olá na sua descrição dos serviços. Ele deixou de lado. Eima David, quando o Kohen Gadol sacrificava esse para Olá? Vetum, outra pergunta. Ben Rabbi Eliezer, Ben Rabbi Akiva. Tudo conforme Rabbi Eliezer, conforme Rabbi Akiva. Eimurei Hatat, Eima David, todos os Eimurim, os órgãos internos do animal que são sacrificados, como os rins, como o sebo, como a parte do fígado, do sacrifício de Hatat, o Seira Hatat, que era o Seira Pnimi, o bode que foi sorteado para Hashem, o Seira Hatat Achitzor, quando esses emurim eram queimados? Amara falava, Lomashkachet la mitkanta, não encontramos nenhuma Mishnah, nenhuma Braita, que explica direitinho a opinião de Rabbi Eliezer e Rabbi Akiva. Ela ou Rabbi Eliezer está na Shmuel, ou aprendemos a opinião de Rabbi Eliezer explicada direitinho na Breta que foi ensinada na Shiva de Shmuel, ou de Rabbi Akiva Bet Kedet Tosefta, ou a opinião de Rabbi Akiva sendo explicada na Tosefta, uma Breta. Detalhe de Shmuel, como o sábio de Shiva de Shmuel ensinou uma Breta. Rabbi Eliezer me fala Rabbi Eliezer e Atzah, o Kohen Gadol saiu. Isso se trata depois da terceira imersão no Mikve, que o Kohen Gadol vestiu as roupas de ouro. Vessa Eilô Veilaham, sacrificou o seu carneiro pessoal e o carneiro do público, o carneiro adulto que tem mais do que um ano de idade. Veimurei Hatat, e também queimou os emurim do sacrifício de Hatat na terceira imersão. Avalpara Olá, põe o boi do sacrifício de Olá, pessoal do Kohen Gadol, Vestibat Kvassim, e os sete carneiros jovens, que eram referentes ao sacrifício de Musaf. Vessira Nasabachutz, e o bode estero, que também é referente ao sacrifício de Musaf. Im Tamid Sheben Arbaim, sacrificado junto com o Tamid da tarde na quinta imersão. Rabbi Akiva de Tosefta, a opinião de Rabbi Akiva está bem explicada na Tosefta. Mas qual é essa Tosefta? Detalhe como fala, a breta na Tosefta. Rabbi Akiva, ele fala Rabbi Akiva, para Olá. o boi do sacrifício de Olav, Shivadak Vassim, e os sete carneiros jovens do sacrifício de Musaf, e também Tchanchachar e o Krivim, são sacrificados na primeira imersão, junto com o Tamid da manhã, Shemar, como falou, Pasud Milvad Olata Boker, Asher Leolata Tamid. Eles serão sacrificados, sacrifícios de Olá, dos Musafim, sacrifícios de Musaf, sacrifícios de acréscimo, num dia especial, como Rosh Chodesh, Shabbat, Yom Kippur, além do sacrifício de Olá e do Tamid. Ou seja, o que me entende daqui que é necessário aproximar o sacrifício de Musaf logo depois do sacrifício de Tamid. Uma vez que o Kohen sacrificou o sacrifício de Tamid da manhã do Kippur, fala Rabbi Akiva, é necessário sacrificar também os sete Kvassim, ou parte deles, como vamos ver na continuação, logo depois do sacrifício de Tamid. Ve'acharken ha'avodat hayom. Depois de ele fazer os serviços do Kippur, na segunda imersão, viramos a página. Depois da terceira imersão, ele sacrificava o Seir externo, o bode externo, que também era referente ao sacrifício de Musaf. Shinimar, como falou o Pasuk, Seir izim echad hatat, milvad hatat akipurim, diferente de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer sustenta que esse Seir hatat, anasabahut, esse bode externo, era sacrificado na quinta imersão, junto com o Tamid da tarde, que foi Rabbi Akiva sacrificado na terceira imersão, porque falou o Pasuk, Seir izim echad, um bode Hatat, o sacrifício de Hatat, Milvat Hatat Akipurim, além do Seir Hatat do Kippur, o Seir Hatat Primi, o interno, que o seu sangue era jogado no Kodesh HaKodeshim no Echal. Ou seja, fala Rabbi Akiva, se a Torá fala além, significa logo depois. Assim Rabbi Akiva entendeu o Pasuk. A Torá fala, sacrifique o sacrifício de Hatat externo, além do sacrifício de Hatat interno, significa logo depois. Depois da terceira imersão também, sacrificava o carneiro pessoal do Kohen Gadol, Veilaham, e o carneiro do público, na terceira imersão, como a beleza também sustenta, depois os emurim do sacrifício de Hatat na terceira imersão, depois na quinta imersão, ele pulou a quarta imersão, que o Kohen Gadol só tirava a pá e a colher do Ktoret, do Kodesh HaKodashim. Na quinta imersão sacrificavam o sacrifício de Tamid da tarde. Mas aí está a madeira beleza. Qual é o motivo da prenda de Rabeleza que sustenta que os sete kvassim, os sete carneiros jovens do Musaf, são sacrificados junto com o Tamid da tarde? Por quê? Avit kedirtiv. Fala Rabeleza, é necessário fazer a ordem dos sacrifícios como a Torá escreve, na ordem certa. Avit bereisha de Turat Kohanim. É necessário sacrificar todos os sacrifícios que estão mencionados no livro de Vaikra. Veadar a vida humash pekudim. Depois é necessário sacrificar os sacrifícios que estão mencionados no livro de Bamidbar. E os musafim estão mencionados no livro de Bamidbar, que é depois do livro de Vaikra. Por isso é necessário atrasá-los. Verabi Akiva. Verabi Akiva discute. Kedektanetama, como Verabi Akiva próprio explicou na Tosefta, Milvad olata boker asher olata tamid. É necessário os sacrifícios de Musaf em acréscimo aos sacrifícios de Tamid da manhã, ou seja, próximo. Alma Musafim im Tamid Sheshachar Avid. Aqui se vê que, conforme Rebbe Akiva, os sacrifícios de Musaf, eles vêm juntos com os sacrifícios de Tamid. Quando a Torá fala além, significa num mesmo conjunto, além. Ou seja, também de manhã, também na primeira imersão. Continua com a Virabe Beleza. Que foi a Virabe Beleza que sustenta que o bode externo, que seu sangue é julgado no Mizbeach HaHitzah, no altar externo que está na Azara, é sacrificado na quinta imersão, junto com o Tamid da tarde. Haimilvat Katat Akipurim Mayavidle. O que ele aprende desse passo que fala que esse bode externo vem além do que o bode interno? Mesmo para não falar assim, já sabemos que vem além. Deve ser como o Rebbe Akiva disse, que ele será sacrificado logo depois. O bode interno é sacrificado na segunda imersão, junto com os outros serviços do Kippur, e o bode externo na terceira imersão. E a Beleza discute e fala que é na quinta imersão. Por quê? O que ele aprende nesse passo que associa o bode interno com o bode externo? Fala na alma e vai, ele precisa ser nesse passo para outra alahá. Amashe zemehaper, zemehaper. Para associar o método de capará, a expiação desses sacrifícios. Explica aos comentaristas que o seira primi, o bode interno, ele expia, ele mehaper, o pecado de impurezas no Betamigdash. Uma pessoa entra impura no Betamigdash, é um pecado, e esse bode vem expiar esse pecado. Porém, isso é só se a pessoa sabia que ele estava impuro, se esqueceu que ele estava impuro e entrou no Betamigdash. Aí esse bode consegue expiar esse pecado. um Seira Hitson, o bode externo, ele expia de uma forma um pouco diferente, porém parecida. Só expia o pecado de impureza dentro do Betamigdash quando a pessoa não sabia que ele estava impuro, entrou no Betamigdash e depois descobriu que ele já estava impuro do princípio. Aí, esse bode externo consegue lerraper esse pecado. Uma situação que a pessoa sabia que estava impuro, entrou no Betamigdash sabendo que estava impuro, os korbanot, esses bodes, não têm a força de expiar esse pecado. Isso que vem, essa associação vem nos ensinar conforme a beleza. Continua. Rabi Yudá Omer Mishmo. Agora vamos ver a opinião de Rabi Yudá e Rabi Elazar e Rabi Shimon sobre a opinião de Rabi Akiva. Um pouco diferente. Fala Rabi Yudá em nome de Rabi Akiva. Echad Karev Im Tamit Shel Shachar. Um dos sete kvasim, sete carneiros, é sacrificado com o tamid da manhã. Veshisha Im Tamit Shel Ben Arbaim. E seis carneiros são sacrificados com o tamid da tarde, na quinta imersão. Anteriormente, parecia que, conforme Rabi Akiva, os sete carneiros são sacrificados logo de manhã, com o tamid da manhã, que se virão assim. Rabi Elazar e Rabi Shimon, não me fala Rabi Elazar, filho de Rabi Shimon, diferente de Rabi Yudá. Mishmo, em nome de Rabi Akiva também. Shisha krevinim tamid shel shachar. Seis kvasim serão sacrificados junto com o tamid da manhã. Ve'echad im tamid shel ben arbaim. E um carneiro sacrificado com o tamid da tarde. Fumir Rabi Yudá. Um carneiro sacrificado de manhã, seis carneiros com o tamid da tarde. E conforme a Brasília de Shimon é o inverso, seis de manhã e um à tarde. Maitamayo de Rabanan. Qual é o motivo dessa discussão dos Rahamim? Fala Trei Krai Ktiv. Porque tem dois psukim que se contradizem. Ktiv, um pasuk fala. Mirvat Olata Boker. Um pasuk fala que é necessário sacrificar o sacrifício de Musaf próximo ao sacrifício de tamid da manhã. O Ktiv, um outro passo que fala, Veatzah, Veatzah e Tolató, depois que o Kohen Gadol terminou os serviços do Kippur, pegou a pá do incenso, aí ele vai sacrificar o sacrifício de Olá, o sacrifício de Olá nessa situação, o sacrifício de Musaf, que sempre que ele está sacrificar o sacrifício de Musaf, por último, junto com o Tamid da tarde, é uma contradição. Ilgar, portanto, Avid Minayuaha, o Minayuaha, portanto, ele está sacrificar parte do sete Kvasim do Musaf, com o tamid da manhã e parte com o tamid da tarde. Porém, Mimai Kamil fica qual é a razão dessa machloka entre Rabi Yudá e Rabi Elazar e Rabi Shimon, se são 1 e 6 ou 6 e 1. Rabi Yudá, conforme Rabi Yudá que sustenta que são 1 e depois 6. Avid Had sacrifica um keves, que diz ti, porque falou o Pasuk, Mirvat Olata Boker, é necessário sacrificar um Musaf, próximo ao sacrifício de tamid da manhã. Vedar a vida a depois ele vai sacrificar, vai fazer os serviços referentes ao Kippur. Depois ele vai sacrificar os seis kvasim que são sobre ele. Por que ele deixa os seis kvasim por último? Falando Dilma Rusha Khalish Kohen Gadol, talvez depois de sacrificar sete kvasim, seis kvasim primeiro, o Kohen Gadol vai ficar muito fraco. E talvez ele vai ser negligente, ele não vai sacrificar depois os sacrifícios de Yom Kippur. Ele vai estar tão cansado depois de sacrificar seis sacrifícios no começo do dia, ele não vai ter força de terminar todos os serviços do Kippur, e o povo Israel não vai ter sua capra, sua expiação. Então, fala, é melhor deixar os seis kvasim por último, depois que ele já garantiu os serviços do Kippur, e já fez toda a expiação do povo de Israel, e depois ele vai sacrificar os seis kvasim, e a capra do povo de Israel não é dependente desse sacrifício de Musaf. O sacrifício de Musaf é um sacrifício referente ao dia, não referente a caparal, a perdão dos pecados. Rabi Elazar e Rabi Shimon fala diferente, que ele sacrifica seis kvasim logo no começo do dia, e não temos receio que ele vai ficar cansado e não vai sacrificar os sacrifícios do Kippur. Por quê? Que manda Trila Vitshisha, fala Rabi Elazar e Rabi Shimon, uma vez que ele já começou a fazer os kvasim, ele deve fazer os seis kvasim e deixar só um para o final. Vira uma pachá, porque talvez ele vai ser negligente e não vai sacrificar esses kvasim depois. Que vai estar cansado. Delegar minha vodá tayom, usar isso, porém na biozab e na bichon não tem nenhum receio que o Kohen Gadol vai estar muito cansado ao ponto de não fazer os serviços do Kippur. Porque com relação aos serviços do Kippur, ele é muito cauteloso. Ele quer fazer a capará para o povo de Israel, ele vai se esforçar mais ainda. Porém, falar na biozab e na bichon, temos o receio que depois ele não vai ter força ou vai ser negligente de sacrificar os kvasim do Musaf, então ele já garante os kvasim do Musaf logo no começo do dia, que ele tem força, e vai sacrificar depois o sacrifício do Kippur. E depois, por último, um Keves só vai sobrar junto com o Tamid da tarde. Fala de Kule Amamiyad. Voltando ao que Rabi Akiva e Rabi Eliezer falaram anteriormente, porém não com relação a esses sete Kvasim, com relação ao carneiro. Temos um Eilo Veil Ha'a, um carneiro adulto para o Kohen Gadol, um carneiro adulto para o público. Had Ainu, com todas as opiniões, existe um carneiro do público. Kemar, como qual opinião vai? Rabi Akiva e Rabi Eliezer. Kerebi como Rebi, detalhe como fala. Breta Rebi, primeiro fala Rebi. Ailechad Ha'amur Kan, Hu'amur Bechumash Apikudim. O mesmo carneiro que está mencionado na paraxá de Acharemot, no livro de Vaikra, é o carneiro que está mencionado na paraxá de Pinhas, no livro de Bamidbar. Então vai falar duas vezes esse carneiro, fala-me o mesmo carneiro. Portanto, só tem um carneiro público no Kippur. Rabi Elazar e Rabi Shimon, no meio, fala Rabi Elazar e Rabi Shimon, Shnei Elimhem, são dois carneiros diferentes, como um korban referente ao público. Eilovei, o Eil Ha'am, o carneiro do público. Echad Ha'amur Kan, um carneiro mencionado aqui no livro de Vayikra, Vechad Ha'amur Bechomash HaPikudim, um outro carneiro mencionado no livro de Bamidbar, em Parashat Pinhas. Maita Madereli, por que ele menciona que é o mesmo carneiro? Se a Torá menciona dois carneiros, deve ser dois carneiros diferentes, porque a Torá repetiria o mesmo carneiro. Dirtiv, porque fala a Torá, Echad, Ail Echad, o carneiro 1. Se a Torá só falasse carneiro, nós sabemos que é 1. Por que a Torá tem que falar carneiro 1, um carneiro? É para falar que só existe um carneiro no, como Ail Ha'am, o carneiro do público no Kippur. Vira Belazab e Rabi Shimon, conforme Belazab e Rabi Shimon, que sustenta que são dois carneiros, mas é errado porque a Torá tem que falar que é um carneiro. Já sabemos que é um carneiro, quando a Torá falasse Ail, meio Hachibedro, porque é um carneiro especial. Ou seja, quando a pessoa vai fazer um sacrifício, é necessário ele selecionar um animal especial do seu rebanho para o sacrifício. Virebi Navkalei, Rebi aprende o mesmo conceito para ir de outro passo. Mivchane Darecha, a Torá fala no Mivchane Darecha, do céu, a mitzvah de trazer os sacrifícios para o Betamigdash, a proibição de sacrificar os sacrifícios fora do Betamigdash. A Torá fala Mimifchar Edarecha. Quando você fez um nedre, uma promessa para sacrificar um sacrifício, Mimifchar, traga ele de um animal selecionado, um animal especial. Daqui você vê que é necessário selecionar bem um animal especial. Vira Abrazab e Rabi Shimon. Conforme Abrazab e Rabi Shimon, também o pasuk Ailechad, um carneiro, e também esse pasuk Mimifchar Edarecha fala o mesmo conceito, que é necessário selecionar bem um animal. Por que precisamos de dois psukim para o mesmo conceito? Had Bechová e Had Benedavá. Fala um passo com relação a korbanot obrigatórios, como o sacrifício do Kippur. A Torá fala que mesmo quando a pessoa tem um sacrifício obrigatório, é necessário que ele traga de um animal especial. Had Benedavá e o passo que fala Mivchar Nedarecha, o animal que a pessoa está doando no Beit HaMikdash. A Torá fala que é necessário selecionar bem esse animal para trazer ele como doação para o Beit HaMikdash. Vetzrihi, e sim precisamos desses dois psukim. Um para falar que com relação ao korban obrigatório, precisamos de um animal especial e também para um animal que foi doado para o Beit HaMikdash. Fala nos comentários, se fosse só falar com relação ao animal obrigatório. Então, podemos pensar que só com relação ao korban obrigatório, a pessoa tem que caprichar bem e selecionar bem o animal para sair da sua obrigação de forma plena. Se a pessoa está doendo, a pessoa não tem a obrigação de sacrificar, mas ele poderia sacrificar com um animal não tão especial. Por isso a Torá fala que é necessário sacrificar com relação a um animal obrigatório e especial. Por isso a Torá fala só que é necessário sacrificar um animal especial para um sacrifício de doação. Podemos pensar que só com relação a um animal de doação é necessário um animal especial. Porque quando a pessoa traz um presente para outro, ele quer que a pessoa goste desse presente. Então ele vai caprichar mais. Ele com relação aos sacrifícios para Hashem, porém, poderíamos pensar que com relação a um korban obrigatório, a pessoa não tem que caprichar tanto assim, que tem a obrigação de sacrificar esse sacrifício. Então, a Hashem vai receber esse sacrifício para tirar essa pessoa da obrigação. Poderíamos dizer que não é necessário caprichar tanto. Isso para tirar nas duas situações, também com relação ao sacrifício obrigatório, também com relação ao sacrifício opcional de doação, que é necessário que a pessoa escolha bem o sacrifício. Isso fala que a irmã precisa deixar amanhã um novo DAF. Não vale a pena perder. Bruchadunai Lulam, amém e amém.